O caçador. Antes de escurecer, Calangão pegou a canoa e partiu para o igarapé que seu primo indicara. Na mata, à margem esquerda, perto da sumalmeira maior, disse que vira a boca de um caminho de anta. Chamava-se Charleston, como ator de cinema americano, mas virara Calangão nos seus tempos de coureiro. A atividade dava um dinheiro que ajudava bem. Comprava sal, açúcar, café, óleo, arroz, feijão e farinha para o mês inteiro, além da carne com gosto de frango do jacaré. E uma pinguinha também, que ninguém é de ferro. Depois, o Ibama proibiu. O bicho estava rareando mesmo, mas foi duro ficar sem essa renda. Caçou escondido por mais um tempo até ficar muito perigoso desobedecer os homens. Hoje, desafiava outra proibição de caça, mais recente e bem maior que a anterior, incluindo macacos, queixadas e outros bichos. Eles garantiam carnes à família, para além da fornecida pelos tambaquis, pirarucus, tucunarés, pacus e outros peixes que habitavam as águas da região. Enriqueciam a dieta, que também incluía cupuaçus, tucumãs, taperebás, buritis, castanhas do Pará e outras frutas, coquinhos e castanhas. Mas não davam para o ano todo e, com isso, a fome e a falta de saúde eram velhas conhecidas. Ia caçar a anta, sim senhor. Da motor Rio Negro acima, rumo ao igarapé indicado. Ao longe, vislumbra um temporal que avança em sua direção. Abandona o canal e chega mais rente à vegetação procurando abrigo. Entra pelo igapó e esconde-se a tempo de proteger-se do pé d'água e da ventania que não tardam. Vai dar um banzeiro danado. Enquanto espera, seu olhar volta-se para a mata alagada. A água, ainda calma, escura e avermelhada como mate, reflete árvores e cipós de formas variadas. Finas, grossas, retorcidas, secas ou com folhas, desdobram-se no espelho fluido e pontilhado de folhinhas coloridas, criando formas bonitas ou assustadoras, conforme o que a sua imaginação faz delas. A quietude e o divaneio são interrompidos pela chegada da chuva e do vento. As imagens desfazem-se, transformam-se, com água agora crespa e fosca, cheia de pontinhas e esbranquiçada pelos pingos ensaraivada. Passada a adaptação à mudança brusca, a beleza da nova cena revela-se e Calangão, encolhido e parado como os pássaros e macaquinhos ao seu redor, espera e aprecia. Em uns 20 minutos o temporal estia e ele retoma seu caminho. Entardece quando chega ao igarapé indicado, mas está tudo dentro do tempo necessário. Anta se caça à noite. No remo, para não fazer barulho e deixar o cheiro de diesel, avança e logo avista a imensa suma uma. Como o primo dissera, perto aparece uma abertura arredondada, uma boca de túnel no emaranhado de raízes aquáticas, troncos e cipós. É o caminho da anta. Uma quentura percorre-lhe o corpo. Sentidos aguçam-se, as narinas expandem-se, perscrutando cheiros. Os olhos avivam-se, atentos a detalhes e movimentos. Intuição, instinto e o corpo todo preparam-se intensos. Vai começar a caçada. Encosta a canoa, pega a espingarda. Segue silencioso em paralelo à trilha da presa, cuidando para o vento não levar seu cheiro a ela. Sobe em uma árvore, posiciona lentamente a espingarda e espreita. Cai a noite. Ouve. A mata viva inunda seus ouvidos de muito mais sons do que de dia. Grilos, sapos e aves noturnas exigem-lhe atenção redobrada para distinguir o que finalmente chega. A bulha da anta. No breu, percebe seu movimento no raio do cano e atira. O bicho cai sem um grito. A bala pegou na cabeça. Houve, no entanto, um guinchozinho inesperado, agudo demais para ser daquela caça grande. Aguço olhar, a tênue luminosidade de um fiapo de lua revela uma forma pequena e rajada ao lado do animal abatido. É sua cria. Assustado com sua presença, o bichinho foge, mas logo volta, chorando e tocando a mãe com a trombinha. Novamente percebendo ali o predador mais perigoso da natureza, afasta-se correndo para logo voltar à mãe, em desespero. Esse vai e vem repete-se inúmeras vezes diante de um Charleston paralisado. Seu coração de pai dilacera-se, tomado de dor e culpa. Estende as mãos grossas com leveza para o bichinho exausto e o aninho no peito. Ele deixa-se acariciar e sua respiração arfante vai acalmando-se, enquanto lágrimas escorrem dos olhos daquele homem rústico, rompendo a dureza que uma vida, muitas vezes no limite da sobrevivência, o fizera construir. Com o tapirzinho no colo, pega a canoa e, sob um céu de luzinhas que testemunha e cobrem aquele momento sagrado, toma o caminho de volta à sua comunidade. Caudalosos como o Rio Negro, fluem sentimentos e recordações. Emergem intensos mal-estares que passaram batidos à força ou não, nascidos em situações de caça. Sem terem podido manifestar-se por anos, encontram uma brecha durante uma conversa do agente de Ibama sobre os porquês da proibição de matar animais silvestres. Naquela noite, não dormiu. Mas no dia seguinte, conseguiu prender a sua perturbação em um poço fundo e bem tampado da alma e a vida seguiu igual. Agora, no entanto, a tampa explodira com a pressão enorme do que havia aprendido. Dores, horrores e culpas jorravam quentes. Reflete sobre como a ação do Ibama, dessa última vez, tinha sido diferente. Viera junto com ensinamentos sobre como não precisar da atividade proibida. Veio gente mostrar como melhorar a horta e outros plantios, a criação de galinhas e porcos e como aproveitar restos. Além disso, começou a ter cesta básica com relativa regularidade. Apanha a espingarda e arremessa ao rio.